Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
E na Jovem Pan, pacientemente acompanharam.
Cabelo, estamos de
parceiros.
Volta. Nunca deu certo essa frase.
Eu preservando tanto.
Cabelo, estamos de volta.
Eu preservando tanto meu querido filho Bruno. E o Mauro oferecendo os filhos dele, os cachorros, claro, pelo Abel. É um absurdo.
Eu meus, né, cachorros eu não troco por nada. Minha filha também não, lógico.
Mas... Eu tava esperando, vírgula. Eu tava esperando.
Cachorro é tudo.
Foi
de bom,
nessa,
né,
ordem. Eu, pelo menos eu falo. Meus filhos e meus cachorros.
Ó, pra gente trocar de tema aqui. Vocês acham que o Crespo vai conseguir se sustentar? Ele, ontem, numa das respostas, ele disse que trabalha no São Paulo pra ficar 10 anos no clube.
Eu, claro, acho que ele vai ficar. Eu acho que ele fica no São Paulo. Não sei se é 10 anos.
Mas ah, 10 anos.
Ele não será. Ele não sairá nessa crise do momento, não. Não sairá. Nesse momento, eu ficaria muito surpreso se tivesse a informação da saída
também
do Crespo. Muito surpreso, muito surpreso.
Hoje, Flávio, você acha que é até exagero falar? Ah, eu ia falar pra você, vai. Você acha que se o Crespo sair hoje na reunião que vai ter de São Paulo? Veja só, gente, não é uma reunião pra discutir a situação do Crespo, é uma reunião de rotina que existe no São Paulo. E claro que esse assunto vai ser debatido. Eu ficaria surpreso se o Crespo saísse, não, porque no futebol eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém no futebol. Os caras mudam de opinião como se fosse trocar de roupa. Eu tô com a camiseta preta, amanhã vou colocar a branca. É assim. Mas o Crespo se sentiria atraído por tudo que ele tá ouvindo?
Acho que não. Acho que vai. Acho que as coisas vão se acertar. Eles vão chegar num denominador comum. Mudarão pequenas coisas, pontualmente, no sentido de tentar ajudar o São Paulo e o trabalho do Crespo. E acredito que o trabalho continue. Ele será o técnico do São Paulo contra o Santos, próximo jogo.
Santos é o clássico. E depois tem Corinthians na parada.
E acho que ele estará
nos, tem um jogo,
acho que ele estará nos dois jogos, ele será o técnico. Acho que ele termina o Campeonato Brasileiro. Qualquer coisa diferente, me surpreenderei muito, ou algum fato relevante novo. Mais do que barulho de rede social, mais do que conversa de conselheiro, mais do que barulho de torcida, acho que isso aí não deve mexer com o quadro de. Com o quadro de treinador de São Paulo.
Ô Bruno, a situação do Crespo, pelo que eu tenho de informação, é diferente das situações de outros profissionais que estavam aí. Por exemplo, o Diniz tinha sido contratado num regime diferente aí, né?
Pela outra diretoria.
E, por exemplo, era mais fácil você mandar um Diniz embora, financeiramente estou falando,
sim,
do que mandar um Crespo embora. Você tem que pagar uma grana boa aí para mandar o Crespo, sim, embora. Parece que são 7 milhões e os quebrados aí para mandar o Crespo embora. Isso também pode fazer, claro, a diretoria forçar, pode, um pouco mais, claro, ó, sossega aí.
E tem que pensar mesmo.
Vamos tentar dar tranquilidade pro cara trabalhar, porque senão é mais uma dívida aí que nós vamos ter que fazer.
Sim, isso pesa, sim, na parte financeira. E no caso do Diniz foi o Leco que trouxe aí. Quando assume outra, só deixa se o cara for campeão mesmo, né? Mesmo que ache que o trabalho é bom, não, mas eu quero trazer o meu, né? Então, é muito assim.
Foi muito isso.
Eu acho que o Crespo dirige o time quinta-feira. Depois disso, eu não confio em ninguém, como você falou, do futebol.
Eu não
ponho, vamos manter até o fim. Eu acho que ele dirige quinta-feira. Depois eu não sei. Depois, como eu falei, eu acho que ele tem que ficar até o fim do ano. Ele e qualquer outro. Não, mas eu acho que ele dirige quinta-feira. Depois eu não sei.
A ideia é essa que você colocou. Ele dirige até o fim do ano. Agora, fatos novos. Sim. Toma uma goleada do Santos. Aí realmente. Mas acho que aí seria em qualquer situação, né? Qualquer treinador. Hoje, tomar gol do time que não faz gol, tomar um monte aí, isso é, né? Mas aí seria, teria que ser um fato excepcional. Perde de 1-0 do Santos. Não acredito que a situação mude. Eu acho, data hoje, ouvindo o que eu ouvi hoje. Mas o Bruno falou, cara, o futebol é dinâmico pra caramba. A vida é dinâmica, a gente nunca sabe, né? Mas a princípio, acho que não, a ideia da direção de São Paulo hoje não é trocar de técnico até o final do ano.
O Crespo é um cara que não precisa de dinheiro, temos que deixar claro aqui também, né? Ele pode se encher o saco de tudo isso também e falar, ó,
sim, mas a multa é pros dois lados, né?
Mas não, mas não faz um acordão, valor, né?
Não, então, não sei, porque...
Eu tiro o pé daqui, você tira o pé daí, eu vou pegar minhas coisas
e vou embora. Ao mesmo tempo, mas é um São Paulo Futebol Clube, né? É fundamental pra carreira dele também.
Eu, claro, acho que ele tá muito bem, viu?
Não ficar falando toda hora que tem proposta no River?
Mas eu acho que ele tá muito bem. Eu, pelo que a gente sente, ele tá muito feliz trabalhando no São Paulo.
Eu também vejo.
Ele tá decepcionado com o resultado.
Normal, tudo.
Mas ele não se decepcionou com o São Paulo. Ele gosta do ambiente, ele gosta do clube. pelo menos, de novo, né? Eu não vivo lá, não vou lá. Mas ele não teria nenhum motivo para dizer, pô, o ambiente tá ruim, tá pesado, isso aqui. Isso, não acho que ele esteja num estágio de pensar nisso.
Oh, e tem outra coisa também, fala, rapidinho.
Fala, Mauro. Claro,
imagina. Mas pelo conhecimento de um cara estudado, um cara tão vivido do futebol brasileiro, futebol sul-americano, agora brasileiro, europeu, tal, de altíssimo nível, nível de seleção, tal, quarto maior artilheiro da história da seleção argentina. Que é interessante, e era um excelente atacante. O Crespo foi o seguinte: não dá pra dizer que ele está surpreso, pra decepcionar, mas surpreso, ninguém mais. É só acessar a internet ou a tia do Zap vai se assustar com o que é o futebol brasileiro. Né? Nossa, quer dizer, tá tudo certo, daí um mês já tá tudo errado. Mas não, dois jogos depois já tá tudo errado. Ou tá tudo errado e numa bola certa, num erro de arbitragem, vira tudo certo. Você passa a ser um novo Tele Santana ou um, sei lá, quem, uma péssima imagem ou exemplo para treinador de futebol do São Paulo.
O Tele Santana virou Tele Santana numa cobrança de pênaltis. Contra o de Boys. Se ele perde aquela cobrança, ele era
o Zap.
Estão dizendo que caiu tudo aqui, que não conseguiu mandar mensagem.
Caiu. O Zap caiu. Caiu, parece o Campeonato Brasileiro. Falando de treinador, o Zap deu a queda, assim, já foi... Como o Coleman deve cair em breve também.
Zap, Instagram, foi tudo.
É, porque estão falando aqui que não estou conseguindo mandar mensagem aqui direta, mensagem paga, não estou sabendo. Eu estou aqui com a tela aberta, as que estão chegando aqui eu estou lendo.
A tecnologia está com alguma coisa aí. WhatsApp, Instagram, foi tudo. Aí pode estar influenciando em outras coisas também.
Aí as pessoas não conseguem fazer mais nada.
Mas não havia vida sem esses negócios antigamente, Moro?
Evidente.
Havia, mas não parece.
Tem muita gente que nasceu já com isso aí. Não havia vida pra eles.
Não sabe o que fazer. Isso, não.
Aliás, a maioria da população.
Celular, a molecadinha hoje, se você tirar o tablet, tá no almoço.
A molecadinha.
Molecadinha de qualquer idade.
Você entra numa farmácia, você fala assim, eu quero comprar um melhoral. A moça fala pra você, qual o seu CPF? E vai lá no...
Pior que é verdade.
Pô, mas eu quero só um comprimidinho. Não, eu não consigo fazer isso. A venda e tal, não sei o quê. E que aí demora pra... Aliás, o que demora a caixa de supermercado... Mas de farmácia é quase um... Você tem que já...
E imprime as ofertas.
Imprime uma lista assim, ó. Imprime uma lista assim pra você, ó.
Exato.
É maior a lista do que envelopinho que
você leva. Absorvente.
Se você... Essa é... Então, imagina, tá tudo em cima disso aí, né?
Aliás, aproveitando o momento, dia de São Francisco de Assis, né, padroeiro de tantas coisas também de comunicação, maravilhoso, São Francisco, Francisco de Assis, a pessoa...
Dos nossos bichinhos, né?
Padroeiro dos animais e nunca trabalhou tanto na vida.
Verdade. E aliás, que tem gente que maltrata bichinho por aí. Eu tava lendo uma postagem, não tem nada a ver. Esse pode ser discussão, mas já que eu moro esse teu cachorro, um cara que foi pego aí no interior dando salsicha com anzol dentro pros cachorrinhos do bairro, hein? Como assim? Vá pros quintos dos infernos, hein, cara? Acho que eu pego um cara desse aí. Bom, vamos falar de bola aqui, que é o que interessa aqui.
Não, mantenha a calma.
O Mauro, você falou do Crespo aí, você acha que ele cai ou não?
Não, eu então, por favor, o relator, o Flávio Prado. Eu acho que o São Paulo consegue segurar. Também nessa, Bruno, eu acho que segura mais. Assim, acho que o Crespo não perde as contas. O São Paulo, até pela questão das contas, também não pensa no Crespo, né? E de novo, não é só o Crespo, não é só o São Paulo, é o futebol. E cada vez mais nessa coisa de, não é só o futebol, de atingir meta no comércio, de atingir meta em serviço. Aqui mesmo nós, com os índices de audiência...
Você atingir a meta o São Paulo,
não,
né?
Também, não.
Porque tá feia a coisa, né?
Muito bem colocado. Porque, essa meta, aquele 2,44 por 7,32, que é tangulares do outro lado.
Esse jogo de São Paulo e Santos, dentro da normalidade, não precisa escalar goleiro, né?
Nem as traves.
Goleiro linha.
Não precisa nada. Difícil. Nenhum dos dois.
Mas não faz gol. Exato.
Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. 1:12 e continuamos aqui no YouTube para todo o Brasil, para todo mundo, para você que acompanha os
pisos instáveis. O Palmeiras é de uma instabilidade.
Voltamos para todo o Brasil, Mauro. O Mauro falando do Palmeiras.
Que da instabilidade do Palmeiras.
Falou que tem que demitir o Abel.
Entre os instáveis,
instáveis é o mais exociclóide, que eu acho a palavra linda, que significa o instável, irregular. Assim, o Palmeiras, para nós jornalistas é muito fácil. Você pode falar qualquer barbaridade, como normalmente a gente fala, que pode dar certo, que o Palmeiras não dá para ter a menor ideia do que vai ser. Primeiro, porque o time muda muito. E isso eu acho que é uma sacanagem falar: ah, o Palmeiras não tem repertório. Eu acho que às vezes até tem demais. Você pegar o jogo de ontem, a linha defensiva do Palmeiras, que era de 3, mudou pelo menos 3 vezes todos os jogadores. A primeira mudança do Abel. Ele, no intervalo, quando ele botou o Piqueires, ele mudou 5 funções de jogadores. O Gomes era, foi para um lado.
Era o Jorge, o terceiro zagueiro, depois passou a ser o Gabriel Menino, depois o Felipe Melo.
O Felipe Melo foi só.
Isso é truque da imprensa. O cara não viu nada, ele fala assim: ah, não tem repertório. Fala que o Diniz não tem repertório, ele parece louco. E outra coisa que se fala muito é inverteu falta. Inverteu falta. Isso é truquinho de imprensa.
Jogo movimentado.
Você não pode levar isso a sério.
Inverteu faltas, acho que nem só o futebol deve ter tido 8 faltas.
Ontem o Abel mexeu no time umas 5 vezes.
Um tempo inteiro.
É o que ele mais faz.
Ele mais faz. Acho até que às vezes ele se perde antes de mudar. Mas enfim, mas o Palmeiras é a moleza comentar. Você pode falar simplesmente, como aliás normalmente eu faço como o Muro Betti. Que vai ser o jogo Palmeiras? Eu não tenho a menor ideia. Ele pode dar um show, ele pode dar show a Bel.
Ele
agora,
vai ganhar do Flamengo.
Vai ganhar do Flamengo um jogo só.
Não, mas eu tô falando. Isso eu tô falando, não tô chutando.
Ele pode ser dominado, como foi a virada
vai
agora no Allianz Parque.
Vai ser campeão da Libertadores.
Palmeiras, pode acontecer
qualquer coisa. Aí o vizinho vai ter que mudar de lá.
Só não pode acontecer, na minha opinião, é o seguinte. Qualquer iniciativa, como a sua pergunta inicial. Eu não troco a Bel. Eu já falei que já trocou o Abel para os meus filhos, minhas cachorras, mas hoje, até o final do ano, eu não troco meu Abel por nada.
Ó, tem aqui o Robert.
Meu português favorito.
Robert, do Japão. Flávio, Bruno, sabemos que o Abel tem um jeito de jogar. Será que um dos jogos, como ontem, o Palmeiras não jogaria melhor com 2 meias armadores? Aí ele sugere aqui Veiga e Scarpa. E aí? Você comentou o jogo, né, Bruno Prado?
Então, até durante o jogo, quando faltava a quinta mudança. Eu até falei, olha, tem Veiga e o Daverson no banco. Eu preferia tentar com o Veiga e ter o armador, mas é bem possível que ele meta o Daverson na área pra ficar cruzando bola. Que foi o que ele fez.
O Daverson pode fazer o gol.
Foi o que ele fez.
Essa é a vantagem. O Daverson pode fazer absolutamente qualquer coisa.
Sim, pode. Mas hoje.
Invadiu o campo.
Mas hoje ele chegou a jogar com Scarpa e Veiga um tempo e o time até jogou bem em alguns momentos com os dois. Mas hoje eu acho que, pelo que o Abel mostra. Pra ele, o segundo meia é o Dudu. Acho que ele vê o Dudu mais como meia do que como atacante. Acho que o Scarpa perdeu a posição para o Dudu, como meia mesmo. Acho que ele vê o Dudu hoje. E o Dudu, de fato, não é mais aquele jogador assim que vai pro fundo, vai pra cima do lateral, vai pro drible pra quebrar o cara no drible e vai pro fundo. O Dudu, ele virou mais um articulador, que é normal, o Neymar mesmo tá nesse movimento, o cara vai ficando mais velho.
Miller, caso bem
sim, hoje o Neymar, você veja, o Neymar não é mais um atacante, o Neymar é um meia. Como o Dudu, acho que tá nesse caminho, cada um no seu nível. Aí, tô falando só de característica, né? O cara que tem esse, era um cara de explosão de drible, de ir pro mano a mano, quando ele começa a se aproximar dos 30, ele vai mudando, porque ele já não tem a mesma força. Então hoje acho que o Dudu é. Acho que o Abel vê Veiga, Scarpa e Dudu, eles brigam por duas vagas. E hoje jogam Dudu e Veiga nos principais jogos.
Ô Flávio, essa é a relação de meio que de amor e ódio aí de parte da torcida do Palmeiras, que o Abel, quando o Palmeiras não ganha, o cara é uma porcaria. Como essa mensagem que foi lida aqui, que o cara tem que ser demitido antes da final da Libertadores. É, no finalzinho de novembro, para dar tempo de fazer alguma coisa, enfim, o cara pelo segundo ano é finalista da Libertadores e querem a cabeça do cara, bom, enfim.
Parece um mundo polarizado, uma coisa é fato, desculpa, assim, é meio que a gente tem visto na vida, assim, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, vai ser um planeta inteiro vai ser vizinho do Abel.
É verdade.
Agora, se perder a Libertadores com um time que pra mim é melhor, mas pode num jogo só, tudo que a gente sabe, ainda mais com um jogo só, com o atual campeão, um grande time de grande história como o Palmeiras, como também o Flamengo, se o Palmeiras perder, vai tu volta do retro. Não devia ter nem passado pelo Atlético, não devia ter passado pelo São Paulo, porque manteve o Abel. Não, olha, a final da Libertadores, a única coisa que você vai ter mais uma vez a polarização gigantesca. Tô falando só do lado do Palmeiras.
Eu acho o Abel, assim, com personalidade, nem no trabalho de campo. Eu acho ele muito parecido com o Filipão. Né? As pessoas às vezes se assustam. O Abel é igual ao Filipão. O Filipão. As pessoas às vezes falam, nossa, o Abel é isso. Ele é igualzinho. Muito no jeito de ser, é muito igual.
Mourinho, né?
Até.
O Mourinho ele nunca escondeu.
Não, mas essa coisa até de palestrinismo. O Abel, eu insisto, se o Abel tivesse nascido no século XII na Lapônia, ele ia ser palmeirense.
Sim, o Abel é muito palmeiras. Ele é muito. Assim, ele bufa é igual o Filipão. É igualzinho. É igualzinho.
Eu tinha pensado. Ele bufa. Ele fica os olhos arregalados. Ontem, quando ele entrou na coletiva, eu tava fazendo ao vivo lá na TV, eu levei um susto, eu falei, nossa senhora, ele tava tudo despenteado com os olhos assim, começou a xingar todo mundo, eu falei, nossa senhora, acho que o vizinho foi lá visitar ele pessoalmente.
Que aliás, o Mauro pode falar melhor que eu, como palmeirense e que viu muito mais times que eu do Palmeiras, o Felipão ele foi responsável por uma mudança de cultura no
Sem
Palmeiras.
Dúvida,
antes o Palmeiras era um time que tinha a marca do jogo bonito, a academia, o Luxemburgo depois, com os times de 93, 94, o time de 96. O Felipão mudou uma cultura figura no Palmeiras que está até hoje no clube. É, que depois o Palmeiras teve um momento muito ruim, né? Que aí qualquer coisa era ruim, né? O time caiu, quase caiu, duas vezes caiu, quase caiu na terceira. Ali era qualquer coisa, né? Mas depois que o Palmeiras voltou a ter um time de verdade para competir, né? Foi 2015 para cá, depois do Felipão, da primeira passagem, né? É, assim, o Palmeiras não consegue sair do jeito o Felipão de jogar. Quando tentou sair, não conseguiu. Os títulos que o Palmeiras ganhou foram desse jeito aí, que ele pode ganhar mais uma Libertadores desse jeito. Quando tentou sair um pouquinho, que foi com o Eduardo Batista, com o Roger, não durou. É, o próprio Luxemburgo já, bem diferente do que era antes, mas ele tentava ainda ter um pouco mais de posse de bola nessa última passa. Não, o que funcionou? O Cuca, no primeiro turno de 2016, o time jogava melhor. Jogava mas bem. No segundo turno foi totalmente pragmático, assim.
Pra ganhar o time, campeonato que não ganhava.
É, o time teve 94. Uma quedinha no final do primeiro turno, chegou a perder a liderança. O segundo turno foi assim. É todo mundo atrás, bola no Gabriel Jesus e no Dudu. Aí o Felipão em 18 é o Felipão, né? E ganhou. E o Abel é assim também. Então acho que a partir daquele time do Felipão lá de 99 e 2000, quando o Palmeiras teve time bom, que aí teve vários momentos que não teve, o Felipão mudou a cultura hoje de futebol do palmeirense é essa. Igual o santista gosta que bote moleque. É igual, sei lá, o flamenguista não aceita um técnico retranqueiro.
Não.
Não. O Inter tem meio uma cultura dessa, igual a do Palmeiras. O Inter dá certo o Abel Braga, dá certo o Aguirre. O Miguel Angel Ramírez foi tirado em meses. Então tem umas culturas futebolísticas que talvez o Renato tenha mudado um pouco a do Grêmio, talvez.
Não, o time... O Grêmio era meio filipônico.
Era.
Também.
Eu acho que o Renato mudou um pouquinho a do Grêmio e agora o Grêmio tá meio sem identidade, que ele tá com o Felipão lá de novo, ele tá meio perdido. Então isso acontece. Eu acho que o Felipão mudou a cultura do Palmeiras e o Abel é igual o Felipão. É igualzinho.
Em cima disso, cara, amigo. E qual é a cultura do São Paulo?
Hoje nenhuma, tá perdido.
E qual era a cultura de São Paulo?
Era de um jogo bonito. Apesar de 77 ter vencido num time mais pragmático, 86, 86...
O Minelli, ele fez um time pragmático porque o elenco era ruim. Sim. Mas o elenco de São Paulo...
Mas quando ele ganhou o tri, era mais pragmático. Teve essa mudança. Depois ficou sem nada, assim. O São Paulo teve o time do Cilinho, do Telê, depois...
Se você for... Tem que tentar o contexto da época. Se você for ver a escalação do São Paulo... Aquela final de março de 78, que o Galo perdeu nos pênaltis, o São Paulo venceu por 3-2. Pelos jogadores, os jogadores do São Paulo, na história, eram melhores do que o do Atlético. Mas o time do Atlético era muito melhor do que o São Paulo, porque tinha o Dario Pereira como meia ainda, o Zé Sérgio não vive um grande momento. Na final, o Sérgio Chulapo estava suspenso, jogou, como o Reinaldo estava. Assim, se for,
você jogou a final com o Pérez e Viana.
Viana, Antenor, enfim.
Era um negócio.
Mas assim, e a bola do Atlético era um time maravilhoso, um dos grandes times, aliás, o maior vice-campeão da história, tinha 11 pontos à frente do São Paulo. Era um timaço, mas assim, batia Valdemir, tinha Márcio, o Alves, que não era mal lateral, não era lá o Serginho na ponta direita, não era um horror, mas assim. O coletivo do time do Barbatena era melhor do que individualmente. Mas o Minelli foi super ultra pragmático para segurar o que deu e ganhar os pênaltis.
Hoje, para jogar no Corinthians com um time mais solto, não é fácil. Não é fácil, é difícil.
Flávio, essas cobranças que vêm em cima do Abel, o torcedor do Palmeiras vai ter que aceitar que o Abel não fará isso que alguns torcedores cobram. Ah, retranqueiro, tem que trocar porque até a final da Libertadores dá tempo e tal. Ou é possível ver esse desejo do torcedor? É o Abel que não consegue fazer o Palmeiras jogando desse jeito com o torcedor? Ou que parte da torcida quer ver?
O que o torcedor quer é que o time ganhe. Se ganhar, vai estar ótimo. Se perder, vai estar feio. Inclusive, se ele ganhar, ele vai passar a ter uma série de mudanças táticas, ideias diferenciadas no jogo e tal. É isso. O torcedor, ele é torcedor. Por isso que eu digo, torcedor tem que torcer. Ele não pode ter vida, ele não pode ter importância na parte decisória do clube. O Galhote, se ele se basear em rede social, ele fica louco. Se ele se basear em conselheiro, ele fica maluco. E aí eu acho melhor, até acho que quando a Leila entrar, vai ser melhor ainda. Porque até pela personalidade dela...
Mas ela gosta de rede social, hein?
Ela gosta, mas ela não se baseia. Ela gosta, ela vai fazer e tal. Mas ela não vai se basear nisso.
Ela solta os TikTok.
Ela não vai se basear nisso aí, eu tenho certeza absoluta. E ela vai tocar a vida dela, vai impor a ideia dela, a ideia de administração e deixar a coisa rolar. Então isso aí não adianta. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, seja como for nos pênaltis, com gol roubado, não interessa. O Abel vai virar um gênio. Se perder. O Palmeiras mete 5 bolas na trave, o Flamengo faz um gol impedido no último momento, o Abel é péssimo, é assim que funciona. O torcedor, ele sabe torcer, ele não é um profundo conhecedor de futebol. Então não adianta, sabe? Não tem isso aí. Isso é tudo. Deixa o torcedor querer o que ele quiser. O Abel tem que fazer o dele, ele tem condição de ganhar do Flamengo, com as ideias dele, com a filosofia dele, como ele ganhou do Atlético. ou eliminou o Atlético, e é por aí mesmo que vai levar, o resto é tudo conversa, tudo, deixa a torcida, de novo, vou repetir de novo, vai atrás de torcedor que você paga o maior lateral direito do mundo para jogar com o Galeano de lateral ou o Igor Vinícius.
Ó, já já tem Flamengo, hein? Já já vamos falar do Flamengo aqui que atropelou o Atlético Paranaense. Flávio Prado socava o ar aqui, saiu os gols ontem. Ele, socava o ar. Renato, meu amor.
Eu tava trabalhando com você no jogo de São Paulo.
Por isso mesmo.
Aliás, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês falam que vida de jornalista é moleza.
Não, quem falou isso?
Muita gente fala, pô, esse trabalho é fácil. Não, muita gente fala.
Bobagem,
pra quem fala isso, eu quero dizer o seguinte. Ontem eu assisti um dos maiores jogos, um dos maiores 45 minutos dos últimos 5 anos do futebol. Eu assisti Manchester City e Liverpool. Boa. Não foi um jogo de bola. Foi uma peça de teatro ensaiada, maravilhosa. Né? Foi fantástico. Foi uma das coisas mais espetaculares dos últimos tempos. Você tem uma ideia, o pessoal que estava comentando, tá, o Paulo Andrade e o Mário Marra, aliás, trabalho maravilhoso. Quando veio 6 minutos de acréscimo, só. E todo eu falei, pô, é velho, acabou o jogo. Sabe o que eu fiz sozinho, feito um tonto? Comecei a aplaudir. Foi sensacional. Não, foi demais mesmo. Acabou o jogo. Eu botei a roupinha e vim pra cá fazer São Paulo e Chapecoense. E você não pode chegar e falar, isso aqui é um lixo, isso aqui é uma droga, uma tranqueira. Até porque não é, cada um tá no seu nível. Então, não é fácil. Não é uma coisa simples. Sabe aquela oscilação, você fica maníaco depressivo. Você tá lá em cima, você vem aqui pra baixo e tal. Não é fácil, gente. Não é uma coisa assim. Só queria fazer assim. E a gente estava vendo o maravilhoso jogo entre São Paulo e Chapecoense, que não decepcionou. Não decepcionou. Eu esperava exatamente isso do jogo. Mas saímos do céu para as profundezas do inferno. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
Pessoal, caiu agora o YouTube também, tá? Não dá pra ler nada, então. A gente perde, claro, né? Não pode ninguém, não sei.
Estamos vendo uma.
Deve ter o seu Mauro com esse meio de extensão aí, fita isolante no cabo e tal. YouTube, a culpa é do Mauro que caiu tudo isso aí.
Porque três são de uma firma, YouTube é da outra firma. Então é o seguinte: estamos vivendo aqui um final dos tempos.
É.
Claro, para o planeta é pior isso do que acabar o oxigênio. Aliás, o grande Renato Peters, brilhante, fez uma charge em cima
disso. Ele desenha pra caramba, o Peters.
Muito, mandou muito bem.
Mauro, fecha a porta ali que daqui a pouco podem entrar zumbis aqui, Mauro. Eu tô preocupado. Quando cai tudo junto assim, podem entrar zumbis. Se
você joga aqui, pizza
né?
É estranho mesmo.
Né? Estranho. Quando cai tudo assim.
Não, e aqui no Jovem Pan já temos dois figurantes do Walking Dead, nossos Guilherme e Chacon. Que é legal que, inclusive, eles chegaram lá pra fazer. Não, vai do jeito que tá.
Ah, aliás, ontem, viu? Talvez vocês não tenham percebido que já não era mais horário de vocês estarem trabalhando aqui. Mais ou menos 10h30 teve um apagão na Paulista.
Da noite?
É, sim, coisa assim.
Piscou a luz. Piscou a luz.
Piscou, só que, por exemplo,
eu tava. Em casa, na Zona Norte, também aconteceu isso.
Então, eu tava no ar no programa.
10h30?
10h30. E apagou tudo, estudo, apagou tudo. O cara falou. Eu falei, ué. Aí apagou e voltou. Quando voltou, eu criei uma história lá que o Garrafa tinha desligado a luz e tal.
Na Zona Norte aconteceu isso.
Aconteceu então.
Tem acontecido outro dia na TNT, aí, lá, gente. 5 minutos olha, fora na Champions.
Você que tá com alguma pendência e tal, acho bom você começar a rezar. Sem
ou como diz o outro, toma banho gelado. Pronto.
Falaram que era em 2000 quando acabaria, lembra? Todo mundo ficou fazendo contagem regressiva quando ele se despediu da família. Então, não, passou
Não, 2021. Não, mas 2001 teve a crise energética.
Tem muito tonto. A gente sabe como é o nível das pessoas, né? 94.7 analfabeto funcional. O cara vai achar que a gente tá falando sério.
Olha, tá contando o Flávio isso aí do analfabeto funcional.
Não, não, mas só você olhar em qualquer pesquisa.
Se desviola pra mim, você é um analfabeto funcional.
Eu estou dizendo.
Não é culpa do Flávio.
Eu estou dizendo o seguinte.
E nem do Paulo Freire,
eu concordo com isso, mas se você olhar qualquer, não foi eu que inventei. Eu não fiz essa pesquisa. É só se olhar, você abre aí e vê o número de analfabetos funcionais. Que é o quê? O cara que ouve e não entende, que lê e não entende.
Às vezes a gente complica na comunicação. Não, mas só pra dizer, às vezes eu faço isso.
Caiu tudo mesmo.
Eu adoro quando as pessoas me xingam, eu xingo a todos nós, né? Mesmo que você fala bom dia, as pessoas te xingam e tal. Mas eu adoro às vezes pessoas que te xingam por você falar exatamente o que a pessoa falar, exatamente o que você falou. E isso é demais.
Não,
mas é demais isso. O cara te xinga. Aí eu mando mensagem. Cara, estamos falando da mesma coisa. Isso eu acho genial.
Eu acho muito complicado você se dar esse trabalho.
Não, é divertido, cara.
Porque ele não vai entender o que você respondeu.
Ah, é claro, não entendi nada.
E a galera.
Por que você porque é divertido. Tempo isso,
tá voltando é divertido. Agora o YouTube depois dessa queda que a gente não sabe porque. Claro que ao longo do dia a gente vai explicar o que houve e tal. Enfim, nosso jornalismo.
Né?
Ó, Tomás se inscreve aqui. Bom, Abel acaba de cair. Pegadinha do malandro. É, pegadinha do malandro. Vamos falar do Corinthians, que perdia por 2x0, empatou o jogo 2x2. Quem comentou esse jogo aqui?
Qual?
Quem tava aqui? Marcos André Vampeta. Marcos, André ou Vampeta? Então não dá pra perguntar pro Vampeta, então vamos. Quem tem mais cara de corintiano aqui?
Eu assisti o jogo.
Bruno Prado, que tá de verde, em homenagem, sim, ao Corinthians.
Isso. Eu vi esse jogo, foi um 2x2 bom jogo.
2x2 foi bom, né?
Foi muito bom o jogo.
E... golaço do Renato Augusto, hein?
Sim, eu sou fã do Renato, eu acho o Renato fantástico, né? Até é uma função que ele faz que é uma das mais carentes no futebol brasileiro, que o Renato tá mais velho, já tá numa parte final da carreira, mas é o meio campista, né? O Renato, até ontem, ou no pré-jogo do Corinthians que eu participei, enfim, foi. O Tebas perguntou, o Renato é um volante ou um meia? Falei, ele é os dois, porque a gente aqui nos últimos anos foi separando o volante de meia aí, e na verdade os grandes meio-campistas do mundo, eles são volante e meia.
Faziam os dois, exatamente.
Ele é, quando tá defendendo, ele é um volante, quando tá atacando ele é um meia. Isso, qualquer um, você vê aí, Pogba, Modric, Kroos, antes Xavi, Iniesta.
O Paulinho, vai, sim, pra gente ficar mais aqui.
Que o Renato...
Sim. Ontem.
Sim, golaço. Como o Andrés é um meio-campista.
Pô, ele chegou com a qualidade à frente.
Sim, ele é um meio-campista, o Andrés. Teve a formação toda na Europa. E aí não é uma questão só daqui ou lá. A gente que teve essa cultura aqui de separar nos últimos anos, tipo, os volantes são o Mauro Silvio, Dunga, os meias são esses.
Né? O destruidor, sim, né?
Teve o Grêmio, Dinho e Luiz Carlos Goiano. Aí você tem os meias que criam, que era o Carlos Miguel e acho que era o Arilson, enfim.
Isso.
Aí o Palmeiras tinha o Galeano. No jogo hoje, você não tem...
Galeano, Amaral, Johnny e Rivaldo, do time,
sim,
96.
Isso, você tinha os volantes separados dos meias. Hoje você tem, acho que nesse ponto foi um dos que o Brasil ficou mais para trás da falta desse meio campista. Até hoje, a seleção brasileira tá sofrendo um pouquinho com isso. Acho que hoje a gente já começou a formar mais jogadores assim, apesar de não ter nenhum meio campista brasileiro top no mundo. Tem bons jogadores. E o Renato acho que foi o melhor meio campista da última década brasileira, assim, que faz a dupla função, né? Não tô comparando ele com o Casimiro, por exemplo. O Casimiro é um volante. O Renato, acho que dessa função de meio campista, ele foi o melhor brasileiro da última década.
Quando o Tite perdeu o Renato,
sim, não conseguiu substituir.
Ele teve dificuldade com a montagem da seleção brasileira.
E até hoje tá sofrendo com isso. Então, o Renato é muito bom.
Também. Quando machucou, ele destruiu a seleção. Ele fazia, sim, essa função no time do Dunga.
O Elano é um meio campista, são raros. A gente não tem nenhum que é top mundo. Acho que em várias posições, assim, não tem nenhum. Quem é um meio campista brasileiro entre os 20 melhores do mundo? Não tem. Você tem um volante, que é o Casimiro. Esse sim, mas o Casimiro é mais específico. Mas com essa função a gente ficou uma lacuna. O Renato é um cara dessa função. Então ainda ele vai fazer muita diferença. Eu sou muito fã do Renato Augusto. E o Corinthians, mesmo quando estava tomando 2x0, não merecia estar tomando 2x0. O jogo estava, no mínimo, igual. Se não, em alguns momentos, até o Corinthians um pouco melhor. Então foi um jogo bem aberto. O Bragantino é um time que tenta o gol, o Corinthians também. Então o empate acabou sendo justo, né? Principalmente se fosse 2x0, como o Bragantino fez aos 40 do segundo, não retrataria o que foi o jogo. Mas se uma derrota por 2 gols de diferença seria bem injusta. Acho que o empate mostrou melhor o que foi o jogo. O Corinthians, não só naquele final, não foi aquele abafa de desespero. Não, o Corinthians jogou bem quase o jogo inteiro.
Flávio, claro que para título não dá mais pela diferença dos times, a diferença de pontuação, mas o Corinthians pode ainda estragar a festa de muita gente aí, porque é um time que tá se ajeitando, tá se acertando e tem técnica aí nesse time, hein? De 1 a 11, é um time muito bom, hein?
E o Silvinho faz um trabalho excelente, eu fico muito feliz por isso. Tem boas ideias, fez um trabalho muito rápido no Lyon, né? Ficou meio, pô, qual é o
Silvinho? A turbulência já passou pra ele também, né, Flávio?
Ele segurou a bronca quando o time era ruim.
Era ruim.
Quando chegaram os jogadores, ele rapidamente conseguiu fazer essa adaptação, o que não é uma coisa fácil. Então, acho que é um Corinthians pra 2022. Deve se classificar pra Libertadores, aí não sei se é bom ou ruim, pela tradição do time, mas
você tá tirando sarro, você muda, até o seu semblante muda.
Não.
Até o seu
semblante. Evitar crises. Mas e aí vai seguir a vida dele. Acho que o ano que vem vai ser um time bem competitivo mesmo. Já está competitivo.
Já.
Mas imagina esse time com uma rodagem de 3, 4, 5 meses, com pré-temporada. Vai ser legal. Vai ser um time
bom. E os caras tratam bem a bola do meio pra frente, hein?
Tudo é gostoso de
ver. É tudo redondo, hein?
O Silvinho gosta, eles também gostam, vai ser legal. Vai ser legal.
Mauro, o Silvinho era ruim o time que deram pra ele, hein? Quando ele balançou.
Pra ele, era seria ruim, pro Guardiola, hein? Seria pra qualquer outro, né? E ele deu uma segurada, arrumou a casa e, claro, a casa agora tá com outra coisa, né?
Comparação de louco.
O time era dose.
Era dose.
Era desesperador ver ruim o Corinthians jogar.
E de novo, quando você não torce pra um time, você assiste o time, esse time te irrita, ou te dá sono, ou as duas coisas ao mesmo tempo, pô, era desesperador.
Não precisava nem não torcer, igual do seu caso. E tava com a,
então, o carro, então, é isso que eu tô falando. Quando você não torce pelo time, normalmente você torce contra. E você se irrita com a equipe e te dá sono, é insuportável.
Eu dou risada, eu não me Eu começo a dar risada, é verdade.
Sair, o Flávio a gente sabe.
Não, mas é verdade, eu, quando tem essas coisas assim, essas coisas exóticas.
Não, na época
eu tô risado.
Sai pro intervalo, claro. Então, mano, só pra ele estourar 1h36, aquele esporte em discussão.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown.
Bom tempo de Castilha, parecendo o time B do Real. E hoje ele agora há pouco tempo ele está muito parecido com o Barcelona de hoje.
Nono colocado.
O Castilha, voltando, e agora Brasil. Parece muito
mas Barcelona. Voltando ao Corinthians agora
na Mauro, boa. Fala do Corinthians. Já tem uma bomba para você, Mauro. Tá bom, acaba de chegar aqui, me avisa o Diogo Mesquita. Uma quentinha. Ok.
Rapidinho, mas vai lá, Mauro. Em cima do que falou o Bruno do jogo, foi muito legal mesmo o jogo. No finalzinho eu não consegui. Aliás, os gols do Corinthians saíram no momento que eu estava chegando aqui. Tava 2-2, pô, e contra um time muito bom como o Red Bull Bragantino. E como foi destacado até onde eu vi o jogo, não era jogo pra 2-0. É quando o Corinthians estava chegando, tal, tomou o segundo gol e depois foi buscar um golaço do Renato Augusto. Pôs o 2-2. É time pra sonhar. Eu não vou mais usar o termo neste ano, sonhar com o Libertadores, porque todo mundo, inclusive os rebaixados, estarão na Libertadores no ano que vem.
Vai todo mundo. Mas, enfim, né? Vamos até nós,
aqui, vai longe, vai.
Mas no caso, por isso, sonhar com a Libertadores, pra quê?
Tá piscando o negócio aqui, novo.
Olha lá, foi só falar de piscar
pra mim. Tá piscando aqui em cima da minha cabeça, hein? Tá. Fecha a porta que entrarão
os jogadores. Qual é a quentinha aí, os
pimbos? 1h40. Ok. Ah, Carol Portaluppi solta um vídeo alfinetando o Mauro Betting. Põe na tela. Fala, Carol isso. Portaluppi. Alfinete o Mauro.
Você, Carol, primeiramente. Você, filha do técnico, uma grande flamenguista, recém-flamengo, não sei, não sabemos. Pergunto pra você, dúvida, sensacional. Você acha que a galera tá tensa pra esse jogo, já depois de um 2-0, ou já tá pensando na final? Como é que fica a cabeça?
Eu acho que o pessoal já tá pensando na final, né? Já tá, tipo, meio que com o título ali na cabeça.
Título? Tu já tá falando de título, Carol?
Eu já tô pensando em mundial.
Caramba, filha do homem, né? É obstinada, pô, é boa.
Não, tem que pensar, né? Já tô fazendo minha programação já pra...
Já tô fazendo a minha programação, travou? Acaba aí?
É normal,
só
né?
Pega, só me passa de onde que foi. O Maurício Meirelles é gente boa, tá toda hora aqui na Jovem Pan.
Cracaço,
mas passa direitinho Meirelles. Pra gente de onde é que foi, Mesquita, pra eu dar aqui os créditos pra moçada. Ela fez harmonização também, igual as Márcias. Você viu que ela toca lábio carnudo e tal?
É, ela é feia.
Ela já né? Ela
com ela todo é feia, respeito, né? Basicamente você falou que ela era feia.
Eu?
É,
imagina, não falei nada disso.
É linda, belíssima.
Que é.
Mas não disfarça,
não precisa, nem, hein, não precisa nem falar que é filha do Renato, né?
É a cara dele?
Não, é isso. Conversa de Renato.
A mais genial dela foi ela falando: ó, gente, se eu chegar a 2 milhões de seguidores, acho que era no Instagram, né?
Foi quando acertava com o Corinthians.
É, eu vou dar, meu, isso é genial.
Foi sensacional.
Sabe fazer um amigo meu que queria entrar com ação contra ela por propaganda enganosa.
Mauro, mas não disfarça, Mauro.
O quê?
O quê? Ela falou que já o título já é do Flamengo. Já tá pensando no Mundial, Mauro.
Ah, gente, olha.
Você vai usar isso na pré-eleição, Mauro?
É claro que não. Eu já falei, já fiz. Tá 4-3 o saldo positivo de pré-eleições. Nunca usei isso aí. Mas às vezes se usa. Mas não a Carol Portaluppi, né? E mesmo, olha, até se fosse o Renato falando isso, tem momentos que sim. O gol porco do Viola era um outro momento, foi. Em momentos que você usa isso aí, não. Isso faz parte divertidíssimo.
E aí, Flávio? Tem que usar isso na pré-eleição?
Claro que não. Isso não.
Não tem nada a ver.
Agora, se é um jogador.
Ela vai falar.
Nem
que
o Renato. Renato
é normal. Ela é torcedora.
Se é o Landim, aí é diferente.
Ela é torcedora. Ela tem que torcer.
É normal,
vai, isso aí mesmo. Vai falar, não, vou perder só a torcida do Palmeiras.
O Renato vai falar,
só a torcida do Palmeiras que fala, é a que vai perder. Sabe que não vai e acha que vai perder. Ficar chorando, lamentando e tal. É bem Palmeiras. Sabe que pode ganhar. A chance é muito grande, vai ficar.
O Marcos Braz falou favoritismo. É o Palmeiras. Olha, até. Quando falta o quê? 2 anos até a final, né? Até chegar aqui, 2 décadas. A final lá em Montevideo, vai ser todo mundo jogando. Parece sensação, ainda 2 meses, mas dá sensação. Você vai ver, daqui a pouco não vai ser nem Flamengo e Palmeiras em Montevideo, porque os dois falaram, né, a gente não é favorito, mas hoje nem vai. Você vai ser W.O. duplo, porque tá todo mundo jogando favoritismo contra o
Flamengo.
E é normal que seja.
Olha o Sérgio Mota, ó. Fica tranquila, Carol. O Verdão vai para o Mundial. Eu levo você comigo, porque o seu pai não vai. E aí, Bruno, você gostou do vídeo da moça?
Gostei. Ela tá torcendo pro Flamengo, pro pai dela, né? Tá torcendo pro pai dela.
Não pode torcer pro seu
filho. É muito raro o caso de cara. É muito raro o caso de cara que não torce pro pai. É muito difícil. Muito raro.
Divide a tela. Divide a tela. Olha lá.
Divide a tela. Casos de família. Imagina. Muito raro que não torce pro pai.
Eu torço.
Pra cá, ali.
Plim, plim.
Aqui, ó.
Eu distorço.
Eu torço. Eu torço sempre.
Torce o meu pescoço, seu vacilão.
Olha só. Crise na família Prado.
E a Carol, ela sabe usar bem a rede social, a mídia. Né? Assim,
aquele dos seguidores, cara.
Ela sabe usar a rede social? Você tá sempre.
Sim, ela usa.
Tá sempre dando umas piadinhas lá, Bruno?
Sim, ela usa bem a rede social.
Muito o Renato, de verdade. O Renato tem muito. É muito estilo do Renato. O Renato
e assim, assim,
ele era mais. Não era jogador, o Renato era
assim. E esse mundo da rede social aí. Esse mundo de rede social, assim, ela é muito. A pessoa fica conhecida por um motivo X. Sim. Aí ela tem que se manter. Ela vai se mantendo. E ela sabe fazer isso, né? Cada um no seu estilo. Tem pessoas assim que você nem lembra. Por que essa pessoa é famosa? Ela faz o quê? Você não lembra, mas ela é famosa. Então, ela vai se mantendo, assim.
Aí sabe como é que
ela faz da vida?
Ela é filha do
Renato. Aí assim,
ela é influencer.
Não, não sei. Ela é. Famoso quem? Pergunta de famoso quem que é influencer. O cara, o que que é influencer? Influencer do quê? Tá influenciando quem no quê?
Mas é influencer.
Então, aí, pra se manter, você vai colocando, você fala
uma coisa. Não, mas a filha do Renato, ela agita.
Sim, ela é boa disso.
Ela vai bem.
Não é uma crítica, ela é boa nisso, ela sabe mexer na rede social.
Mas em nenhum momento isso crítica. Ela vai bem, ela é legal. Ela é divertida, ela não faz mal a ninguém. Ela tem a sua repercussão na rede social. Ela lembra o Renato.
No caso do Corinthians lá.
Agitar,
que culpa ela aproveitou. Seja, os caras tavam, as pessoas ficam super ansiosas com tudo, né? Parece que, nossa, se o Renato for pro Corinthians, vai mudar o mundo. Ou, às vezes, quando não gosta de um técnico, se ele sair, vai mudar o mundo, né? As pessoas são muito ansiosas, né? As pessoas ficam procurando o herói e o vilão o tempo inteiro, né? Ela aproveitou disso e fez uma.
Pra caramba.
Nossa, claro. Aumentou os seguidores.
Eu adoraria ter feito uma coisa dessa.
Nossa, é divertido. E daí, de boa, vai ter torcedor do Palmeiras, vai ficar irritado, vai levar, mas a grande maioria é dessa aí, gente. É a filha do treinador.
Pode igual o Luiz Henrique. Aqui é o Luiz Henrique. Nós estamos dando risada aqui, ó. Estamos tirando um sarro. Aí você pega e escreve isso. Não se conforma com a imprensa paulista só rindo. Isso foi numa live paparazzo rubro-negro. Muito obrigado.
Sim, o paparazzo estava do lado ali do Maurício Meirelles.
O que tem a ver a filha do Renato Gaúcho? Já querem uma narrativa ridícula e era polêmica. Quem tá querendo polêmica, meu garoto? Nós estamos aqui dando risada.
Ele está no grupo de 94,7%. Não se preocupe. Houve uma coisa, entendeu? É normal, natural. Normal.
Ele não está ouvindo o que ele está falando.
Nenhuma surpresa.
Vai ter gente que vai falar. Gente, de novo. E ainda bem que cada pessoa.
Vocês querem mudar? Isso é cultural, gente. 94,7% não entende você falar, vai piorar mais.
Deixa quieto. É legal o debate, a discussão. Tá valendo, é divertidíssimo.
Nós estamos se divertindo aqui, ninguém tá agitando nada.
Liga não.
Bom, aproveitar, vamos falar do Flamengo então, já que a gente colocou a Carol
para introduzir
o tema. 3-0 no Atlético, num tempo só, hein? Ó.
Dez minutos já tava definido o jogo, hein? E o terceiro gol, um golaço. E assim, só rapidinho sobre o Flamengo. Ah, o Atlético tava desgastado, sim, o jogo que a gente acompanhou aqui na Jovem Pan, quinta-feira.
Jogou com o time meio reserva no jogo.
Jogou 6-7 titulares.
Depois quando foi olhar...
6-7 titulares pra comer de conversa. Mas mesmo se jogasse, mais o desgaste pelo que tá jogando o Flamengo. E de novo, parceria, a fusão do Dragon Ball Z do Bruno Henrique com o Gabigol é impressionante. O Everton Ribeiro fez 1-0. E o terceiro gol é muito legal e eu queria citar de novo. O Gerson é um cara que tem uma história brilhante no Flamengo. Com as características dele, não tem, acho que no Brasil, ou alguém que viesse de fora do Brasil que pudesse se suprir. Mas o que já está jogando em outro jeito, com outra característica, com o Andrés Pereira, e não só pelo terceiro gol, que foi um golaço, é impressionante. Então, o Flamengo passou por cima do Atlético, a coisa vai ficando cada vez mais pro Galo, uma diferença enorme de 10 pontos pro vice-líder, embora o Flamengo, que tem um ponto a menos que o Palmeiras, e por tabela 11 em relação ao Galo, tenha dois jogos a menos, precisa ver se vai ganhar, até pelo excesso de compromisso que terá o Flamengo pela frente, mas pela bola, o brasileiro cada vez mais ficando entre Atlético e Flamengo.
Flamengo, Flávio, que faz seu olho brilhar quando você vê jogar.
O Pilhado não tá por aí, não, né?
Não, tá fazendo harmonização.
Legal. Então eu posso esculhambar porque eu gosto de falar por trás pra não ter gritaria e tal, não sei o quê. Esse tonto desse Pilhado ficava gritando desesperado que o Gerson tinha que ir pra seleção. Nem no time dele o Gerson tá fazendo falta. Olha como são as coisas.
Não, mas não é,
nem
não.
No o time Gerson dele tá fazendo falta.
O Gerson tem que ir pra seleção também.
É, tem.
Pouco pilhão.
Ele é o Andréas Pereira.
Ainda pra mim, Gerson.
O Gerson? Eu, no meu André. E já lá no time dele, lá na França, já estão perguntando por que não joga, por que não corre, vai começar a correr quando e tal. Então calma, né? Vamos devagar. Flamengo faz
isso gol. É verdade, tem jogador já
cobrando. Calma, vamos devagar.
É lógico, o jogador é de seleção, aquele Guedolino não é qualquer jogador.
Mas é normal, quem o Sampaoli pede não joga, Flamengo.
Então, o que eu quero
já
dizer...
Já perdeu mais 43 jogadores Flamengo, hoje pela manhã.
O Flamengo vive bons momentos, o Flamengo joga um futebol alegre e tal, é agradável de ver, né? Agora, precisa ver onde vai chegar nisso.
Imagina o São Paulo com o cartão black.
O time do Rogério Ceni não jogava tão bonito, mas foi campeão brasileiro. Então vamos ver o que vai acontecer. O time do Jorge Jesus jogava bonito e foi campeão da Libertadores.
E brasileiro.
Vamos ver o que vai acontecer agora com o Renato.
Imagina o São Paulo e criança com um cartão no black na mão, cara. Imagina o São Paulo no shopping center.
Não, com o dele não faz. Faz com os outros.
Então, da mãe dele.
Todos outros. Flávio, desculpa, mas eu tenho que fazer isso. Essa frase do Flávio marca bastante. Na vida valem os títulos.
Não, depende. Eu não falei
essa frase. Não, Rogério Ceni, por exemplo.
Não, eu só disse que tá uma badalação e tal.
Merecido.
O time do Rogério não jogou tão bem.
Mas ganhou.
Mas ganhou o título.
Tá lá.
E o Jorge Jesus jogava melhor do que o Renato e ganhou a Libertadores. Vamos ver o que aconteceu.
E o brasileiro.
Agora. Só isso. Eu não falei nada.
Nessa tese eu tô com o Flávio.
Não ganhou porque teve um dos torneios acabou, né?
Uma pessoa só o seduz e o seduziu na vida.
O Guardiola.
E não ganhou. O Guardiola daqui. Fernando Diniz. Que jogava bonito, mas não tem o título na prateleira.
Mas não jogava tão bonito. Olha assim. A lata de lixo que era o time dele. Ele levou 7 pontos.
Ele levou o São Paulo acima.
O time do São Paulo, aquela coisa horrorosa, ficou 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Hoje, com reforço, aquele timinho, tá pra brigar pro rebaixamento. Vê se foi ruim o trabalho. Só isso.
Não, mas
ele deixou o Luciano no São Paulo.
Como é que é?
Ele deixou o Luciano, foi ele quem trouxe o melhor jogador de São Paulo nos últimos tempos, que é o Luciano.
Trocou, né? Porque não deram nada.
O melhor dos últimos tempos?
Luciano? Quem que é melhor que o Luciano no São Paulo nos últimos tempos?
Nos últimos tempos?
Sim! Quem é melhor que foi o Luciano no São Paulo?
Ah, o Luciano foi bem, não tá jogando nada, né? Mas não, machucou,
não joga,
tal.
Se machuca, sente o adutor, mas quem jogou melhor que o Luciano de São Paulo nos últimos 2-3 anos?
Mas assim, de novo, a tal da retrucção.
Não, falando sério,
tira o Fernandinho, aí veio o Crespo tá fazendo trabalho melhor que o Fernandinho.
Concordo.
Será?
Não, então,
tempos,
o Crespo tá fazendo trabalho melhor que o Fernandinho. Pedro Rocha ou Luciano, não é isso, Raio Luciano. Nos últimos tempos, 2-3 anos, né, o Espínpola? Quem que jogou melhor que o Luciano nos últimos 3 anos?
Também cá entre nós, não é uma competição muito difícil.
Então, não, falando sério, quem pra mim jogou melhor jogou São Paulo, melhor que o também... Luciano desde 2019, vai.
Também não,
Então, não, ninguém é. Ele fez gol.
Então,
tá...
isso que eu falando, nos últimos
tempos. Não, eu quero ver Luciano. Levar esse time do São Paulo com 7 pontos de vantagem do Campeonato Brasileiro.
Não, mas também não marcou nada, Flávio.
E terminar em quarto lugar. Com aquele. Esse aí, dá no mesmo que esse aqui, que tá brigando pra não cair?
Não,
ganhou. Marca que o Diniz do São Paulo fez mais do que se imaginava. Mas não tanto quanto o Flávio fala.
Não dá pra comparar com esse time desse ano que ganhou o campeonatinho insignificante paulistano.
Ganhou
que
não ganhava desde 2005.
Não. Você acha que o São Paulo saiu da fila porque ganhou o Campeonato Paulista?
Sim.
Eu vi um monte de cara aí comemorando.
Sim.
Porque foi campeão.
Tinha que comemorar mesmo, claro, ué.
Tem cara que comemora o torneio de peteca.
Mas se o Diniz tivesse ganhado, o Flamengo tava na história.
Não é mais a mesma coisa.
Ganhou o Campeonato Paulista.
Sim, tirar a fila tirou, mas eu acho que o último Campeonato Paulista que tirou peso foi em 1993.
Gente,
que tirou peso.
Fila do Corinthians em 76. Vocês acham que o Hernan Crespo, quando sair lá na frente do currículo dele, vai colocar ganhei campeonato paulista?
Claro,
vai nem colocar. Vai nada. Ele nem sabe o que é isso.
Ele só não foi demitido por causa desse título.
Sabe o que é?
Ele só não caiu por causa desse título.
Sabe o que é? Imagina.
Flávio, esse título tá pesando muito pra ele ficar.
Imagina. Não caiu porque a diretoria tá segurando a onda, porque isso aí não significa nada. Tanto que querem matá-lo. Se for atrás da rede social, ele já teria saído, você sabe disso. Isso aí não muda nada. Eu acho que esse foi o grande erro da avaliação da direção de São Paulo. Achar que esse campeonatinho faria uma virada na ideia. E não continuou nada. Continuou um bando de jogador morto, um bando de jogador sem vibração, com campeonatinho sem campeonatinho.
De novo Walking Dead.
O Bruno Prado, você não falou do Flamengo.
Flamengo.
Né?
falei. Não, o Flamengo. O time do Flamengo é muito bom, né? O time do Flamengo. E quando ele tá na frente, né? Aí você tem o Jorge Jesus, tem o Rogério, tem o Renato, cada um tem o seu estilo. Esse Flamengo do Renato Gaúcho é um time que ele prefere ter espaço para jogar. Não que ele não consiga quebrar espaço, mas assim, os melhores momentos desse time é quando tem contra-ataque para ele.
O terceiro gol tem a prova disso, né?
É, quando ele faz um gol, aí é duro porque ele vai ter espaço e a chance dele atropelar é muito grande. Isso dá exemplo nas goleadas que ele deu aí no Grêmio, na Copa do Brasil, no São Paulo, no Santos. Eram jogos que até o Flamengo ter a vantagem não pareciam que terminariam 5, 4. Aí quando ele tem vantagem, aí é duro de segurar. Com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com a Arrascaeta. Aí é muito difícil. Então esse time é muito forte. Ontem ele fez o gol cedo. E aí acabou, né? Dificilmente você vai tomar um gol desse Flamengo e não vai tomar mais e ainda vai conseguir marcar. Pode acontecer, mas sim, não é o normal. É, então é um time bem legal assim, é um time, quando tá em vantagem, é bem legal de ver esses caras com espaço jogando. O do Jorge Jesus era um time que mais se impunha, muito na intensidade, assim, era um time que amassava o adversário muito na intensidade. O do Rogério era um time que queria ficar mais com a bola, assim, era um time que controla a bola, roda a bola de um lado pro outro, às vezes até é um estilo que o torcedor fica meio sem paciência, e o Rogério nunca foi bem aceito, não acho que pelos jogadores, acho que por torcida e imprensa do Rio mesmo, acho que nunca aceitaram muito o Rogério. E o Renato é um cara que, pelo jeito dele, ele é mais aceito, e a partir do momento que o time dele faz 1-0, aí para segurar é muito difícil, né? E esse ataque do Flamengo é histórico, é um ataque... Uhum. Tem coisas que a gente só vai ter noção do tamanho um pouco depois. A gente já tem noção, mas vai saber exatamente o tamanho um pouco depois. Esse ataque Bruno Henrique, Gabigol, mais o Everton e o Arrascaeta, é histórico. Eles têm um tamanho maior do que a gente pensa hoje. Verdade, eles têm um tamanho absurdo.
E aí,
assim,
quando passa o tempo, fica enorme, né? Até o que não era enorme, fica.
Sim.
Uma pergunta aos queridos amigos. Posso? Eu sei que você está no comando só.
Então, imagina.
É, o Renato Gaúcho não quis pegar o Corinthians.
Sim.
Né?
Sim.
Então, talvez vocês acham, da família, vocês acham que o Corinthians seria o que é hoje com o Silvinho se tivesse o Renato no time?
Não dá pra saber.
Não dá.
É o tipo da coisa meio que... Aquela pergunta pensar. Sim, é uma coisa pra se pensar. Quando o Silvinho veio, eu falei, o Corinthians contratou melhor, o cara melhor que o Renato. Pro Corinthians. Eu acho que o Renato trabalha... O Renato trabalha com esse tipo
esses
de
elenco. Cobra se o Silvinho não
tivesse assumido o Flamengo.
Não, então por isso que ele falou, eu não quero. Esse negócio de família é o caramba.
Hoje até
ele falou, eu não vou querer jogar no... Pegar esse time do Corinthians. Só falta
47 minutos, vou.
Aí o Silvinho pegou e fez o que fez. Ajeitou aquele time, agora tem o time bom. Será que o Renato teria feito isso?
Acho que tem algumas coisas assim.
Só rapidinho, Bruno. Mesquita, me avisa aqui a hora que temos que fazer, porque estamos sem comunicação hoje, temos que ser no zoiômetro aqui, hein? Tá? Vai lá, Bruno, desculpa.
Então, sobre essa questão, né? O Silvinho, ele conseguiu melhorar com os jogadores que chegaram, né? O Renato, provavelmente, se ele tivesse assumido também, óbvio, ia melhorar com a chegada desses jogadores. Mas acho que tem a questão, até do que eu falei antes, da cultura, assim. Eu acho que o Renato, ele sabia, não que... e tivesse combinado, não é isso, mas ele imaginava que ele poderia ir pro Flamengo logo.
Sim.
Sim, e não é sacanagem com quem não, tava lá. Ele sabia mercado, que ele, claro. Ele via ali que o Rogério não era bem aceito, mesmo campeão não gostava do cara, e alguma hora ia sobrar pro Rogério.
Falado, se e você ele, fica tranquilo aí.
E ele era o natural, assim, ele era o mais natural. Então ele, e o Flamengo é hoje melhor que o Corinthians, e na época muito mais, né? Hoje até o Corinthians melhorou. E hoje o Flamengo já é muito melhor, na época, nossa senhora, uma diferença absurda, era quase outro esporte. E aí o Renato sabia que ia cair no Flamengo, mas acho que também se ele tivesse tropeçado muito no Corinthians no início, talvez ele teria apanhado mais do que, assim, ele é mais bem aceito ao estilo que o Flamengo gosta. E no Corinthians talvez ele apanhasse mais da própria imprensa, da torcida. O Renato encaixa muito com o Flamengo, assim, ele encaixa muito, o jeito dele encaixa muito com o que o Flamengo gosta.
Vamos fazer um recadinho agora, Wilson, antes que acaba o nosso esporte de discussão? É hora do pancadão da Jovem Pan. Nós temos uma informação para dar para você aqui na Jovem Pan. Uma informação e um recado muito legal. Aqui é um verdadeiro show de bola. O pancadão de prêmios tem centenas de prêmios incríveis para você, hein? Nesta edição tem BMW 320i. A BMW custa mais de R$250 mil. Tem Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, motos Himalayan, 411 cilindradas, PlayStation 5, iPhone 12 e muito mais. Quer saber como virar um campeão e ainda por cima marcar um golaço com o pancadão? Mas ainda você não sabe como, né? Vou te falar como. O Bottini vai te explicar todos os detalhes. Chega mais, Bottini!
Sabe o que eu vou fazer agora? Vou me cadastrar para concorrer a todos esses prêmios.
Eu quero, Botini!
Eu vou te ensinar e está muito fácil. Acesse pancadão.com.br. Clique em Eu Quero. Preencha seus dados e agora é só assinar para concorrer e ganhar. Torce por mim, que eu vou torcer por você.
Viu só, né? É muito fácil, né? Muito simples. Os sorteios acontecem toda semana e são 50 prêmios por semana. E o melhor de tudo é que você pode concorrer a tudo isso por apenas R$ 19,99 por mês. Para marcar uma falta e assinar logo, não fica marcando bobeira, né? Assina logo o Pancadão da Jovem Pan, pancadão.com.br, sem acento, tudo junto, tudo minúsculo. É só acessar pancadão.com.br, assim você garante a sua participação já no sorteio do próximo sábado, dia 9 de outubro. E a chance de faturar uma supermoto Himalayan 411 cilindradas. Quer ganhar também? Então faça como o Valdenildo, assine, acredite e torça.
E aí galera, me chamo Valdenildo, você que é minha esposa, Denise, meu filho lá. Sou o ganhador da Royal Enfield aí, da promoção do Pancadão de Prêmios. Cara, significa muito, cara, que eu tava juntando dinheiro pra comprar uma moto esse ano. Pra faculdade, e aí eu ganhei essa vez, cara. Tô muito feliz mesmo. Muito feliz, satisfeito, chegou hoje, acabou de chegar. Agora só curtir a motoca. Valeu, Pancadão.
Valeu, uma moto show de bola. Bom proveito, Valdenildo. Viu só como tá todo mundo ganhando? Com o Pancadão não tem como você bater na trave, hein? Invista na sua sorte e vem marcar um golaço no site pancadão.com.br. Com assinatura você garante sua participação em todos os sorteios, hein? Não perca mais tempo, porque prêmios assim só no Pancadão da Pan. Marcou aí, né, Mauro? Marcou Flávio, opa, marcou Bruno Prado. Vocês tá... três são estragadinhos numa BMW 320, vocês iam fazer sucesso, hein?
Maravilhoso. Pelo que eu tô vendo aqui, a tal reunião de avaliação já foi, como já era de se esperar, o Crespo tá mantido.
É?
É, pelo menos é o que eu tô vendo aqui.
Ou mandaram
pra dar o crédito no Globo, no Globo.com. Né? É, pode ser que ele tenha
sido. Problema no mundo inteiro, de WhatsApp, Instagram. Sim.
E Face.
É,
WhatsApp,
Instagram
e Facebook. Caso vocês não lembrem, tem um SMS. Dá pra usar.
Pessoal,
não
consigo. Isso tá funcionando, que eu já recebi alguns. Não,
exatamente.
Aliás, o pessoal não conseguiu participar hoje no Superchat, só porque teve esse problema, essa estabilidade mundial, e claro que vai ser resolvida nas próximas horas. E a gente vai noticiar aqui o jornalismo Jovem Pan. O que aconteceu, se foram ou não esse monte de fio aí, esses fios do Mauro, se foi esse monte de fio, se foram os fios do Mauro, se isso atrapalhou ou não. É, pode ver.
Como é que faz aqui?
Máscara tá no cotovelo do Mauro, que ele vai pôr agora. Aqui a gente tá sem máscara, já estourou nosso horário. Vamos fechar.
Vambora.
Valeu, Bruno Prado.
Valeu, Espímpolo. Obrigado.
Tchau, Flávio Prado.
Tchau, tchau, abraço.
Tchau, Mauro.
É telefone.
Olha lá, almoço por aplicativo nem pensar, é só por telefone mesmo, hein? Ele existe, o telefone fixo.
Alô?
Ele existe.
Ah, olha lá. Tá falando? Alô? Telefone? Ah, isso que é o telefone?
Tchau. Boa tarde. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. Muito obrigado pela companhia.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.